Primeiro vieram as medalhas de prata no skate. Depois, o primeiro ouro do Brasil na Olimpíada de Tóquio, no surf. Duas modalidades que até relativamente pouco tempo atrás eram mais associadas a estilo de vida do que a esporte, e que viraram esportes olímpicos numa tentativa de atrair a atenção do público jovem para o evento no Japão. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 27 de julho de 2021, dia em que o Brasil conquistou a sua primeira medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio. Foi no surf masculino, com o potiguar Ítalo Ferreira, atual campeão mundial do esporte. Ele bateu o japonês Kanoa Igarashi na final na praia de Tsugaraki, na cidade de Ishimonya, quando o relógio marcava 4 horas da manhã em Brasília.
O Igarashi, que ficou com a prata, bateu outro brasileiro nas semifinais, um brasileiro que era favorito à medalha. É o Gabriel Medina, bicampeão mundial, que também perdeu a disputa do bronze e volta para casa de mãos abanando. O Brasil é uma potência do surf. Tem 4 títulos mundiais, 2 com Medina, 1 com o Ítalo e outro ainda com o Adriano de Souza, o mineirinho. Por isso, tinha uma expectativa grande de conquistar medalhas na categoria, tanto com o Ítalo quanto com Medina, que foram os dois representantes do país na modalidade. O surf estreou como esporte olímpico nos Jogos do Japão.
Não só o surf, o skate também fez história, né, com as meninas, os meninos, e poxa, tá todo mundo de parabéns, aqueles que conseguiram a medalha, aqueles que colocaram o seu nome na história também, queira que não queira, vai estar lá pela primeira vez, né, então vocês fizeram história, a gente fez história, e viu o Brasil, tamo aí, eu ficava torcendo lá, assistindo a galera, nos outros esportes, que quase quebrei a mesa pra galera tentar ganhar a medalha de ouro. A Raicinha chegou próximo, o outro moleque do skate que chegou próximo. E aí eu falei, pô, agora é minha vez. E aí eu cheguei na final e deu tudo certo, graças a Deus.
Você ouviu aí o Ítalo Ferreira, numa entrevista que ele deu hoje, logo depois de conquistar a medalha de ouro. Ele estava falando sobre o fato de ser o primeiro campeão olímpico da história do surf. E mencionou também outro esporte que estreou nessa Olimpíada, o skate. Foi outra modalidade na qual o Brasil foi muito bem. O primeiro atleta brasileiro a subir no pódio em Tóquio foi o skatista Kelvin Hoffler, que ganhou a prata no skate street masculino na madrugada de domingo. E na madrugada de segunda-feira, foi a vez de Raíssa Leal levar a prata na competição feminina.
Na verdade, ali eu só queria mesmo me divertir. Estava pensando só em continuar animada, continuar se divertindo, para que tudo tivesse dado certo ali naquela hora. Na verdade, deu certo. E ter conseguido ter dado o meu melhor, me divertido, ter brincado com as meninas, que isso é muito importante, da família do skate. E ter conseguido um lugarzinho ali no pódio foi incrível para mim.
Essa aí é a Raíssa Leal falando com jornalistas depois de conquistar a medalha. E como você com certeza já sabe, e se não soubesse descobriria pelo áudio, ela é uma adolescente de 13 anos. É a medalhista olímpica mais jovem da história do Brasil e a competidora individual mais nova a subir no pódio de uma Olimpíada desde 1936.
A Raíssa ficou conhecida depois que um vídeo seu viralizou quando ela tinha 7 anos. É um vídeo gravado na cidade dela, Imperatriz do Maranhão, no qual ela aparece fazendo manobras vestida de fada. A gravação acabou chegando nas mãos do Tony Hawk, uma lenda do esporte, que compartilhou o vídeo e aumentou ainda mais a fama da garota na época, que acabou ganhando o apelido de Fadinha do Skate. Ela passou a se dedicar cada vez mais aos treinos. Aos 10 anos de idade, foi chamada para a seleção brasileira, que estava em preparação para a Olimpíada de Tóquio. E ela chegou ao Japão como número 2 do ranking mundial, medalhista de bronze na Copa do Mundo de Skate e, portanto, uma das candidatas ao pódio. Uma projeção que acabou se confirmando.
Você ouviu aí na fala da Raíssa ela se referindo a outras competidoras. O Brasil também tinha outras duas favoritas à medalha no street, a Pamela Rosa e a Letícia Buffoni, que acabaram ficando pelo meio do caminho. A Raíssa sempre menciona as duas como referência dela no esporte. E a Letícia Buffoni deu uma entrevista ao blog Extraordinários do UOL, falando que ficou honrada de ser a referência que ela não teve no esporte. Aspas para ela. Hoje eu vejo meu papel muito forte nesse sentido, de mostrar que o skate é um esporte, uma profissão, e que para ser skatista precisa ter disciplina e não gênero. Fecha aspas.
Surf e skate não são os únicos esportes novos na Olimpíada do Japão. Há algumas modalidades que estão de volta depois de um período fora, como o beisebol. Tem outras que foram incluídas no programa olímpico devido ao seu prestígio no país anfitrião, que é o caso do karatê. E tem outros esportes que antes eram disputados em torneios de nicho, como o basquete 3 contra 3 e a escalada.
O surf e o skate têm em comum o fato de serem modalidades de profissionalização recente e de até pouco tempo atrás estarem muito mais associados a um estilo de vida do que a um esporte. Seus praticantes, por sua vez, sofreram um preconceito até que as duas modalidades se consolidassem.
Durante a ditadura militar, tinha uma proibição tácita ao surf no Brasil. O esporte, que chegou por aqui nos anos 70, era muito ligado à contracultura americana dos anos 60 e visto como subversivo. No Rio, por exemplo, só podia surfar na Praia do Arpoador, segundo relatos da época. Em outros polos importantes, como o litoral paulista, policiais apreendiam e quebravam as pranchas de quem se aventurasse na água.
Assim como o surf, o skate também começou sendo visto como uma rebeldia adolescente quando chegou no Brasil, também na década de 70. Você ouviu ontem o redator César Gaglione contando que em São Paulo o prefeito Jânio Quadros chegou a proibir o skate nos anos 80, classificando a prática como um perigo público. A proibição foi revogada pela sua sucessora, a Luiz Erundina, que foi homenageada pelo Kelvin Hoffler depois que ele ganhou a prata em Tóquio.
O surf começou a ter atletas com dedicação exclusiva, altos patrocínios e grandes premiações na década de 90. Foi quando atletas começaram a ganhar projeção mundial para além do nicho, como o americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo. Também foi uma época em que a pessoa não necessariamente precisava estar na praia para entrar em contato com o esporte. Canais esportivos começaram a transmitir o circuito mundial da categoria na TV. E os videogames, que se modernizavam, investiam em jogos com a temática do surf.
O videogame também teve um papel importante na popularização do skate no Brasil, por causa da série Tony Hawk's Pro Skater, lançada no final dos anos 90 e um sucesso global imediato. Um game que leva o nome do mesmo Tony Hawk que a gente citou no começo desse episódio. E o interesse pelo joguinho aqui no país coincidiu com o sucesso do skatista brasileiro Bob Burnquist nos campeonatos mundiais do esporte.
Dois esportes de profissionalização recente e associados à cultura jovem. Tendo isso em vista, o Comitê Olímpico Internacional escolheu o surf e o skate como parte do programa olímpico, para acompanhar o espírito do tempo. A aposta se mantém para 2024, quando o breakdance, dança de rua vinculada à cultura urbana, vai ser modalidade nos Jogos de Paris.
Ainda há muitas dúvidas sobre as regras. Pode usar o celular para se comunicar com o treinador? Pode gravar dancinha para o TikTok entre uma e outra bateria? Quais são os critérios dos jurados para darem suas notas? Isso tudo, porém, parece ser insuficiente para afastar o interesse do público. O Brasil, pelo menos, parece estar surfando nessa nova onda das Olimpíadas.
Hoje, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, aceitou o convite para ser ministro da Casa Civil. É um membro do Centrão no coração do governo Bolsonaro, como a gente falou aqui no Durma na semana passada. A Isabela Cruz, redatora de política, volta para falar com a gente sobre essa nova cara no primeiro escalão federal. Isabela, quem que é o Ciro Nogueira?
O Ciro Nogueira vem de uma família de políticos e é ele próprio um político bem experiente. Vários mandatos como deputado federal do Piauí, senador desde 2009 e presidente do PP desde 2013. Também é possível candidato ao governo do Piauí em 2022. E olha, como bom representante do PP, Nogueira é bem adaptável. Desde que entrou para o Congresso, foi das bases de todos os governos que ocuparam a presidência, né? Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Falando de Lula, que, segundo as pesquisas de opinião, promete ser o grande rival de Bolsonaro nas próximas eleições, Nogueira já disse numa entrevista em 2017 que o petista foi o melhor presidente da história do Brasil, principalmente para o Piauí e para o Nordeste. Na mesma entrevista, Nogueira disse que, apesar de ser ele um conservador, tinha muitas restrições a Bolsonaro, que, segundo ele, era fascista e preconceituoso. Nas eleições de 2018, o PP, legenda presidida por Nogueira, apoiou a candidatura do tucano Geraldo Alckmin, enquanto o próprio Nogueira declarou voto no PT. Já o apoio do PP ao governo Bolsonaro se firmou ali em meados de 2020, num contexto em que o presidente consolidava sua aliança com um grupo de parlamentares do Centrão. O PP foi um artífice dessa coalizão. Em novembro daquele ano, Nogueira já estava anunciando acreditar em Bolsonaro para 2022. E por fim, contrariando mais uma vez o discurso do presidente de que não teria sequer suspeitos de corrupção em seu governo, Nogueira tem ainda pendentes contra si duas denúncias da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Uma o acusa de ter recebido propina do grupo Odebrecht e outra o acusa de obstruir as investigações da operação comprando o silêncio de um colaborador. Ele nega todas as acusações. Outras denúncias contra ele já foram rejeitadas no Supremo em 2018 e 2021.
E o que o Ciro Nogueira tem pela frente como chefe da Casa Civil?
Na Casa Civil, Ciro Nogueira vai ser responsável por coordenar as diferentes áreas do Executivo Federal, acompanhar a aprovação e a execução de todos os projetos da gestão, além de articular as respostas do governo ao avanço da CPI da Covid no Senado, que volta a trabalhar já na semana que vem. Aliás, diversas das suspeitas de corrupção que têm sido levantadas na comissão atingem o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que, assim como Nogueira, é do PP. Barros, que nega irregularidades, vai prestar depoimento à CPI em agosto. Então vamos ver como fica esse jogo dentro do partido. Na Casa Civil, Nogueira também vai poder divulgar as ações do governo e ajudar a destravar nomeações e liberações de recursos, tudo isso importante para os projetos de reeleição de Bolsonaro. Vindo Nogueira diretamente do Senado, também se espera que ele tenha uma boa articulação com os senadores para que os nomes indicados por Bolsonaro em julho para o Supremo e para a Procuradoria-Geral da República sejam aprovados. A boa relação com senadores também deverá ser usada para que o Senado aprove projetos do Ministério da Economia, por exemplo, que, como disse o ministro Paulo Guedes, tem encontrado resistências no Senado. E lembrando que essa proximidade de Bolsonaro com Nogueira pode facilitar a ida do presidente para o PP, para ele poder concorrer à reeleição em 2022. Ou melhor, a ida não, né? A volta, já que Bolsonaro foi do PP de 2005 a 2016, bastante tempo, quando era deputado federal. No PP, há resistências ao nome de Bolsonaro, mas Nogueira é entusiasta da ideia e deve ajudar nesse processo.
Valeu, Isabela. Tem texto sobre o assunto no nexojornal.com.br.
O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, anunciou que vai retirar as tropas americanas do Iraque até o fim desse ano. O exército americano invadiu o país do Oriente Médio em 2003. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, disse ontem, segunda-feira, na Casa Branca, que as tropas americanas no Iraque vão ser retiradas de lá até o fim deste ano. Deve restar no país apenas um pequeno contingente de instrutores que vão ser responsáveis por capacitar as forças de segurança do Iraque. O anúncio segue a mesma coreografia que já vem sendo feita no Afeganistão, onde os Estados Unidos deram início à retirada, que deve ser concluída dentro de 2 meses no máximo. O Afeganistão e o Iraque foram dois símbolos da guerra ao terror que foi lançada pelo presidente americano George W. Bush depois do atentado contra as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. O Afeganistão foi alvo logo em 2001 porque era governado à época pelo Talibã, um grupo que dava suporte à Al-Qaeda, a qual pertencia o terrorista Osama Bin Laden, que foi o mentor dos atentados de 11 de setembro. Já o caso do Iraque é um pouquinho mais complicado. Ali, os Estados Unidos literalmente inventaram a história de que o então presidente, o Saddam Hussein, tinha um arsenal de armas de destruição em massa. O Saddam acabou capturado e em seguida condenado à forca. As armas de destruição em massa nunca apareceram porque nunca existiram. Se o objetivo dessas missões era acabar com o terrorismo islâmico, obviamente foi um fracasso. O terrorismo islâmico encontrou outras formas de existir em outros grupos, como o Estado Islâmico, com base em outros países, como a Síria. O fim das missões no Iraque e no Afeganistão não tem a ver, portanto, com uma missão cumprida, mas com um cansaço e com um redirecionamento das prioridades estratégicas 2 décadas depois do 11 de setembro. a preocupação de Washington está cada vez mais voltada para a Ásia, onde a China se levanta como a grande rival dos planos americanos ao longo das próximas gerações.
Do rejuvenescimento dos esportes olímpicos, passando pelo novo ministro da Casa Civil e terminando com o anúncio da retirada de tropas americanas do Iraque, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.